Pergunta 25A. Essa união, ou seja, a união do espírito com a matéria, é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Vou repetir que essa pergunta é complexa. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito?
A resposta.
É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos.
Aí está o que nós chamamos de consciente e de inconsciente. O consciente é quando você precisa da matéria para se saber alguém. E o inconsciente é quando você age sem matéria. Então são as duas coisas que nós chamamos de consciente e inconsciente. Agora fica bem claro. O espírito não precisa da matéria. Isso é uma coisa fundamental na vida. Porque se nós sabemos que nós é espírito, nós precisa se libertar da matéria. Eu já disse, se eu quiser, eu agora posso ir. Eu ir a Goiaba e falar com a minha filha, com a doutora querida que está lá. Mas ela não me veria e nem me ouviria, porque ela precisaria do corpo do médium passar que eu estava lá. Porque ela acha que eu sou o corpo. Então veja, na hora que você se libertar dessa necessidade de locomover o corpo físico para você ir, você vai. É o princípio básico daqueles que saem do corpo. É saber que o corpo não precisa estar onde você vai estar para você poder viver naquele lugar. Então vamos começar, já que nós é espírito, a nos libertar deste corpo, a nos libertar da matéria, porque nós não precisa de matéria para existir. Mas enquanto nós não compreender que eu sou só a inteligência, mas achar que eu sou o baço, que eu sou a perna, eu vou ficar dependente da matéria. E é por isso que muitos espíritos que saem da carne não sabem o que fazer da vida, porque não vê mais matéria. Imagine você sem corpo. Você vai morrer. Aliás, já vai estar morto, né?
Mas eles veem o perispírito, pensam que é o mesmo corpo que eles tinham quando encarnados.
Alguns não, filha.
Não?
Tudo de... Não existe 2 + 2 da carne. Vamos dizer assim, por karma, Deus pode fazer ele olhar para baixo e não ver nada. E aí ele continua existindo, vamos dizer, mentalmente e não tem nada. E aí? É karma. É prova. De Deus pode fazer o que ele quiser.
Mas a prova não é só encarnado?
Mas ele ainda não está com ego?
Então, encarnado não significa estar aqui.
Não, encarnado é você não se ver como espírito. Você se achar ser humano.
Você está complicando bem a nossa vida.
Não, não estou complicando, eu já disse. O fantasma que estou... O fantasma que toma conta do castelo é um espírito encarnado, sem carne. Porque ele ainda acha que ele é ele. Ficou claro? É porque vocês acham que o encarnado precisa da carne.
Mas a própria palavra, encarnado,
mas sugere filha, isso. Está escrito aí, o espírito não precisa da carne. a não ser para vocês, que acham que são a carne.
É, o Vitor diz que, por enquanto, ainda precisamos da matéria.
Olha, essa é uma verdade que o seu ego diz para você não se libertar da matéria. Porque já tem muita gente que não precisa da matéria. Já tem muita gente que não precisa. Agora, se nós coloca como verdade nós precisa, nós vamos viver eternamente como a matéria, como pichijando da matéria. E quando a matéria acabar, como é que nós vamos fazer? Vai ser uma mágica assim, de um dia para o outro eu não pichijo mais? Veja, nós estamos nesta vida não para aprender a viver materialmente, carnalmente, viver com a carne. Nós estamos nesta vida como um estágio para se libertar da própria matéria. Então nós não podemos se entregar a esse raciocínio. Nós temos que ultrapassar a barreira da carne, como está escrito no Livro dos Espíritos.
O meu pergunta, encarnar significa construir a identidade, então?
Encarnação não é construir, é começar a viver a partir das verdades construídas antes do nascimento. É quando você começa a se chamar de Nilce. Quando você começa a achar que você é Nilce, quando você começa a achar que você é mulher, quando você começa a achar que você é filha do velho, quando você começa a achar que você é filha da velha, aí você começou a encarnação. E isso pode ser antes de nascer, ou pode ocorrer depois de nascer, e pode continuar existindo depois de morrer.
A Eliane complementa, acho que você está falando do ensinamento que nos passou algum tempo atrás, de que uma encarnação não acaba com a morte, ou seja, estaremos mortos vivendo a mesma encarnação, a mesma vida previamente acordada.
Isso, se você foi doutora, você vai continuar se achando doutora, se você foi nega, você vai continuar se achando nega, se você foi mãe, você vai continuar se achando mãe. Isso antes e depois. Não, a vida não acaba com a morte, mas não começa com o nascimento. É isso que precisa ficar bem claro. Filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são espíritos vivendo uma aventura carnal. Não são seres humanos, carnes, vivendo uma aventura espiritual. A base desta vida é o espírito e não a matéria. É que, de por assar que vocês pichijam da carne, vocês inverteram a base. Vocês querem viver uma vida carnal e ter espaços espirituais nesta vida carnal. Desculpa, não é isso. A segunda verdade do universo diz que as coisas não valem pela sua forma, mas vale pela essência. Ou seja, nada existe a partir da forma, mas da essência que habita cada coisa. E a essência do ser humano é um espírito. Então nós precisamos começar a inverter a vida. Nós precisamos começar a viver a vida carnal como espíritos. Porque é isso que nós somos. Essa passagem, por mais que você gidule nessa carne, essa passagem é um piscar de olho, fala de leito, filho.
Piscar de olhos.
Para a sua eternidade espiritual. Então você está perdendo tempo, querendo se aproveitar, querendo se entender a vida carnal, querendo viver uma vida carnal que não é realidade para você. Na sua casa mesmo, moça do Niterói, um dia nós conversamos, você disse, ah, eu tenho que aprender a dirigir carro, porque se quando eu vier na outra vida, aí eu disse para você, você lembra da sua última vida? Não existia carro. Aí lá na última vida você dizia assim, ah, eu tenho que aprender a dirigir carroça de burro. Porque na outra vida, Nesta vida ninguém devia ficar ossa de burro. Então, para que perder tempo de... Não é não fazer, mas para que perder tempo se preocupando, querendo, desejando essas coisas que não vão servir para a sua eternidade espiritual? Este é o fundamento. Não é não aprender a dirigir, mas é você não transformar o aprender a dirigir em, de, como se fala, o objetivo da vida. É você não aprender, você não colocar, por exemplo, se formar em médico como objetivo da vida. Porque você não nasceu para ser médico. Porque a medicina que você, se outra vida já tivesse vivido como médico, aprendeu, hoje não vale mais nada. Você está ali passando sozinho ao invés de usar os remédios que tem hoje. E se você estudar hoje com afinco a medicina, quando você voltar na outra vida, o que você sabe hoje vai ser nada perto do que teria. Então o problema não é o que você faz nesta vida, mas é qual é a base da sua vida. Transforme-se em médico, mas com objetivo espiritual, não com objetivo material.
Flávio, eu leio a sua pergunta em seguida, vou continuar no assunto do Vitor. O Vitor continua dizendo o seguinte: não digo que temos que ficar agarrados à matéria, nos libertaremos dela aos poucos. Mas como Deus não faz nada sem necessidade, a matéria ainda é necessária para o desenvolvimento de faculdades.
Perfeito. Não de faculdades, porque a matéria não lhe traz faculdade espiritual alguma. O espírito traz faculdade espiritual, porque matéria e espírito são independentes, são coisas separadas. Agora, em que sentido a matéria lhe é importante? Foi nos dois mandamentos que Jesus Cristo ensinou. A matéria lhe é importante para você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E a matéria lhe é importante para você aprender a amar o próximo como a si mesmo. Quando você quer ficar bonito, você não está amando ninguém, você está amando a você.
Vou ler então a pergunta do Flávio. É por isso que há espíritos que vivem no que chamamos de cidades astrais. Quando nos assumirmos como espírito, iremos ter uma vida de uma forma que ainda não conseguimos imaginar?
Perfeito! O que você chama de cidade astral é uma tentativa de materializar o mundo espiritual. É o espírito que não quer se espiritualizar durante a vida e quer prorrogar a existência carnal para depois da morte. Só isso. Porque veja, olha um exemplo que eu dou muito sério. Se você está doente, você precisa de médico, de hospital, de remédio? Não, você precisa de saúde. Que instrumentos você vai usar para passar a saúde é outro detalhe. Então veja, quem ainda está materializado acha que precisa de médico, de hospital e de remédio. Então criou, plasmou, como nós conversou, um lugar aonde tivesse um médico para lhe curar. Agora, quem entende que se liberta da matéria, entende que não precisa de remédio, mas sim de saúde, ele vai buscar saúde, não hospital. É isso que você está falando. Agora, em termos de... como é que pode se dizer... em termos de momento atual, você não sabe conceber como será essa vida sem médico, sem hospital e sem remédio. Você não sabe. É por isso que Jesus Cristo no Evangelho do Tomé diz assim: o primeiro céu passa lá, que é o céu dos católicos, aonde o espírito morre, vai para a inatividade. O segundo céu também, que é o céu trazido pelo Espírito da Verdade, aonde há uma vida ativa, mas ainda cópia do mundo material. E aí chegará o terceiro céu, ou seja, quando você realmente se integrar ao universo e não querer transformar o universo como cópia do planeta Terra.
Ah, Joaquim, você falou aí que foi trazido pelo Espírito da Verdade. Isso é proveniente do Espírito da Verdade ou do kardecismo, ou da religião?
Não. É proveniente do Espírito da Verdade, são etapas de evolução. O primeiro chão passa lá. Para passar o primeiro chão, é preciso criar o segundo. Então são etapas da evolução. Se você viver preso ainda no primeiro chão, como muitos vivem, que acreditam que vão se fechar os olhos, só vão e a bicha vai ter intelectualização quando Jesus Cristo voltar para a Terra no dia do juízo final, você não vai nem essa cidade espiritual. Agora, a cidade espiritual é o segundo plano, onde você aprende que a sua intelectualização não acaba, se vamos dizer assim, camote, mas a intelectualização continua eternamente, porque é a vida do espírito. Mas só que essa intelectualização ainda é comandada, neste caso do segundo céu, por elementos materiais. No terceiro céu você entende que a intelectualização não precisa dos elementos materiais. E aí você segue o conselho do Buda. Você abre mão das formas, você abre mão das passões, você abre mão da percepção, você abre mão da sensação, você abre mão de tudo isso. Ficou claro? Agora, só dar o exemplo. André Luiz chofeu num umbral. Do umbral ele já foi pro nosso lar. Hoje nem mais lá ele está. Ele vai lá visitar, mas ele não mora mais no nosso lar. Por quê? Porque ele passou do segundo chão. E vai lá auxiliar aqueles que estão ali a subir mais. É este o caminho.
Voltando ao assunto do aprendizado das vidas, a Eliane havia perguntado: não vale de nada aprendizados das vidas passadas para a vida atual?
Materialmente falando, não. Vale o aprendizado espiritual. Como eu disse, o que adiantou? Na outra vida você aprendeu a fazer a saia até o joelho. Você usa a saia até o joelho? Não adianta. Por quê? Porque o mundo evolui. Então o seu conhecimento de hoje não vale nada. Eu vou dar um exemplo para você. Você já pensou em você trazer um homo de 1800, 1700 por dia de hoje? Você acha que ele ia saber acender uma luz? Usar um www? É isso. Não adianta, por mais que ele fosse, vamos dizer, dá o nome de um grande descobridor de coisas. Não, esse está muito recente. Mais lá para trás, que descobriu a luz elétrica, que descobriu a música, o telefone. Gambel. Você acha que Gambel ia saber consertar uma central telefônica de hoje? E ele descobriu o telefone. O conhecimento dele, aquilo tudo que ele conheceu naquela vida, não serve de nada hoje. Criança na escola sabe mais sobre telefone do que ele. Compreendeu agora?
Pai Joaquim, eu vou tentar resumir algumas colocações do Vitor, ainda sobre a questão da matéria, porque acumularam-se muitas perguntas na tela, né? Então eu vou tentar ler rapidamente. A natureza não dá saltos. Começamos no mineral, matéria grosseira. Não será de uma hora para outra que o espírito se livra dela. A matéria... deixa eu só terminar para eu não perder, porque a tela sobe e eu perco as perguntas. A matéria fornece experiências necessárias a todos, ou pelo menos a maioria de nós. Mas para espíritos grosseiros, como a maioria de nós, o mundo espiritual não fornece as experiências necessárias e imprescindíveis para nós.
É por isso que você está encanando. É justamente para passar por essas experiências. Mas essas experiências não é no sentido de você transformar o que acontece no mundo material como realidade, mas justamente ao contrário, para você provar a Deus que, mesmo sem a memória espiritual, você é capaz de viver espiritualmente, a vida material. Essa é a resposta. Você está certo. A matéria fornece elementos para a prova, não para a vida do espírito. Essa é a diferença. A matéria serve como prova ao espírito e não como, vamos dizer, elemento básico para a vida do espírito. Espírito não precisa de matéria para viver. É essa a resposta que nós estávamos estudando agora. Espírito e matéria são coisas distintas. Agora, ele vai pichijar, sim, como prova, não como elemento sustentador da sua existência.